vamos nessa. Seguindo com vocês aqui, então, no nosso módulo que está tratando da parte de inequações do segundo grau. Vamos lá. Olha aqui meu exemplo A. O que eu estou pedindo para você? Estou pedindo você encontrar a solução daquela inequação. X ao quadrado menos 3x mais 2 menor do que zero. Então, entenda o beabá do negócio. O que eu estou te pedindo? Está vendo ali aquele trinômio? Aquele trinômio, à medida que eu for substituindo valores de x, aquelas substituições vão fazendo com que aquele trinômio se transforme em números, certo? Se eu trocar aquele x por 1, se eu trocar aquele x por 10, se eu trocar aquele x por menos meio, que é um trinômio, que é uma expressão algébrica, vira um número. Então, o que eu estou te perguntando é o seguinte: está vendo ali aquele trinômio, x ao quadrado menos 3x mais 2? Para que valores de x eu tenho aquela expressão com resultados negativos? Então, suponhamos que aquela expressão que está ali estivesse modelando o lucro da minha empresa. Eu fiz um estudo na minha empresa e eu vi que o lucro da minha empresa está sendo modelado por aquela expressão que está ali. X ao quadrado menos 3x mais 2, onde aquele x é, por exemplo, o número de peças que eu estou vendendo por mês. Então, eu quero saber o seguinte: para que número de peças, né, que número de peças que eu vou vender que vão fazer com que o meu lucro seja negativo, certo? Aqui tudo bem que, dependendo dos resultados que eu vou encontrar, não vai fazer muito sentido com relação ao número de peças, porque o número de peças tem que ser um valor necessariamente positivo. Mas só para você entender que daqui a pouco vira uma situação problema de questão de prova, tá? Na prática é isso. Eu tenho um trinômio, x ao quadrado menos 3x mais 2. O que eu estou te perguntando é o seguinte: que valores de x fazem com que aquela expressão que está ali assuma resultado negativo? Então, pelo que eu falei com vocês naquele bloco anterior, foi meio que um bloco para preparar o terreno. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso encontrar as raízes. Aí, como que você encontra as raízes daquela expressão? Você iguala aquela expressão a zero. E aí, ou você vai por Bhaskara, ou vai por soma de produtos, joga os búzios, enfim. Como você vai fazer para resolver a equação, eu não sei. Mas eu preciso encontrar aqui a raiz ou as raízes daquela expressão. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 3x mais 2, eu vou pegar e vou igualar a zero. Ok? Então, para você resolver a sua inequação de segundo grau, você precisa de duas coisas. Você precisa das possíveis raízes, caso elas existam, e precisa do esboço do gráfico, certo? Então, aqui, lá vou eu. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Como você quer encontrar as raízes? Bruno, eu quero ir por soma e produto. Beleza. Se você foi por soma e produto, lembra, soma é menos b sobre a e produto é c sobre a. Ok? Se a soma é menos b sobre a, isso aqui ia ficar menos 3, meu b vale 3, desculpa, meu b vale menos 3, então ficaria menos ou menos 3, dividido pelo a, que é 1. Então, a minha soma tem que dar 3. E o produto é c sobre a, que é 2 sobre 1. Meu produto, então, tem que ser 2. Perfeito? Consegue fazer de cabeça? Consegue encontrar aí dois números que somados dão 3 e que multiplicados dão 2? Ah, Bruno, eu consegui, cara. De cabeça foi o 1 e o 2. É isso, porque, ó, se eu somar 1 mais 2, dá 3. Se eu multiplicar 1 vezes 2, dá 2. Perfeito. Então é isso. Então, de cabeça você conseguiu, certo? Ó, x' igual a 1, x duas linhas igual a 2. Perfeito? Só que soma e produto depende, então, de um cálculo de cabeça. É por isso que eu falei, aqui, nesse ponto do curso, eu já não vou ficar mais entrando nos detalhes, porque eu já expliquei essa história de soma e produto em outros pontos aqui do curso. Tá bom? Então, lembra só do seguinte: soma e produto não é uma fórmula mágica para você encontrar já as raízes. As raízes são 2 e 3? Não. Porque se essas fórmulas fossem as fórmulas mágicas para encontrar as raízes, ninguém teria te explicado fórmula de Bhaskara na vida. Não é isso. Soma e produto não te dão as raízes, te dão parâmetros para que você faça, executa o cálculo de cabeça. Bom, Bruno, eu não me dou bem com soma e produto. Não vou deixar para vocês a solução por Bhaskara. Lembra, sempre que a coisa apertar, é Bhaskara que te salva. Se você que está me assistindo na plataforma não quiser acompanhar a resolução por Bhaskara, adianta um pouquinho seu vídeo, tá bom? Para quem foi por Bhaskara, para quem não curte soma e produto, meu discriminante é b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que foi 2, menos 3 ao quadrado vai dar 9, 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 8. Meu discriminante, então, vai ter que ser 1. Como meu discriminante é 1, a gente sabe que eu vou ter que encontrar duas raízes reais e positivas, tá bom? Desculpa, duas raízes reais e distintas, na verdade. Qual que seria o valor do meu x? Lembra da fórmula de Bhaskara? É menos b. Como o meu b vale menos 3, ficaria menos menos 3. Então, é menos b mais ou menos a raiz do meu delta, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes 1. Então, menos menos 3 vai ter que dar 3. 3 mais ou menos 1 sobre 2. Daí eu chegaria, então, àqueles dois valores de x que a gente precisava. 3 mais 1 sobre 2. E 3 menos 1 sobre 2, perfeito? 3 mais 1 sobre 2 vai dar 4. 4 sobre 2 vai dar 2. 3 menos 1 vai dar 2. 2 sobre 2 vai dar 1. Então, está aqui, ó. O soma e produto, ou por Bhaskara, de qualquer maneira, chegaria aquelas duas raízes. Então, o primeiro passo eu dei. Encontrei as raízes, perfeito? Daí, agora, eu vou fazer o esboço. Como que eu faço o esboço? Simplesinho. Faz ali a representação do que seria o eixo x, e aí agora você vai vincular a concavidade da parábola. Lembra, o que é concavidade da parábola? Se o A, a expressão que você estiver trabalhando, for positivo, a concavidade vira para cima. Se o A for negativo, a sua concavidade é virada para baixo, certo? Como aqui a referência que eu estou tomando é essa inequação que está aqui, e como o A dela é positivo, se o A é positivo, a concavidade fica virada para cima. E agora olha como você junta as peças. Ó, como que eu fico sabendo, então, a questão da concavidade? De acordo com o sinal do A. É o coeficiente linkado ali ao termo de expoente 2. Se é x ao quadrado, o meu A é 1. Uma concavidade, por ser, né, por ter A positivo, concavidade para cima. Só que a gente não encontrou aqui duas raízes. Então, se tem duas raízes, é sinal, então, de que essa parábola vai cortar aquele seu eixo x em dois pontos. Você vai fazer aqui para mim, ó. Ó. Certo? Então, você está vendo onde eu estou buscando embasamento para poder fazer aquele desenho? A gente tem que entender no passo a passo. Ah, por que a concavidade não está para baixo? Você tem que saber justificar onde você está pegando as informações. Então, a concavidade ficou para cima com a do A. E por que eu sei que essa minha parábola está cortando em dois pontos? Ela vai sempre cortar em dois pontos? Não. Cortou em dois pontos porque essa equação que está aqui teria duas raízes. E aí a gente coloca o 1 e o 2. Perfeito? Só que, vejam. Está vendo que aqui é menor que zero? Aquilo ali é importante, certo? Cada trechinho aqui é decisivo. A gente falou no bloco anterior. Tudo que tiver acima do eixo x tem a ver com a parte que gera resultados positivos. Exatamente sobre o eixo x tem a ver com os valores que tornariam a expressão iguais a zero. Abaixo do eixo x é aquilo que é menor que zero. Aqui, gente, o comando que está sendo dado é para que você identifique os valores de x que tornam essa expressão menor que zero. Não é menor ou igual, é o menor que zero. Então, se é menor que zero, a bolinha tem que ficar aqui, ó. A bolinha tem que ficar aberta. Então, isso aqui é uma dúvida que eu recebo muito. Ah, mas por que bolinha ficou aberta? Por que bolinha ficou fechada? Porque não cai do céu, não é tipo assim, ah, isso aqui é de acordo com a minha vontade? Claro que não. A justificativa está ali, ó, no trechinho que eu destaquei de amarelo. Como é menor que zero é necessariamente o que está abaixo do eixo x. Então, eu não posso incluir nem o 1 e o 2. O 1 e o 2 eles são importantes referências, mas o 1 e o 2 não podem fazer parte do conjunto de solução dessa inequação, tá bom? Então, por isso que eu estou deixando eles aqui, ó, com bolinha aberta, 1 e 2. E agora, você vai verificar para mim aqui como ficaria a disposição dos sinais. Tudo que está. Aí o que você tem aqui é o seguinte, quando você marca o 1 e o 2, você percebe que você dividiu o intervalo de x, o eixo x em três partes? Uma que tem duas raízes, eu preciso que vocês entendam o seguinte, eu tenho três momentos, ó, eu tenho aqui o que está antes de 1, eu tenho o que está entre 1 e 2, e eu tenho o que está depois de 2, certo? Como tem duas raízes, eu tenho esses três momentos agora no meu eixo x. Tudo que está antes de 1, o que fica entre 1 e 2 e o que está depois de 2. Eu quero que você diga para mim o seguinte, está vendo ali aqueles três intervalos? Qual ou quais daqueles três intervalos ficam abaixo de zero? Que parte ali da minha parábola? O que está entre 1, o que está entre 1 e 2 ou o que está depois de 2? O que está abaixo de zero? ou abaixo de zero, na parte negativa, tem a ver com os valores de x que estão o quê? Entre 1 e 2. Está vendo aqui? Ó? Todos os valores que estão entre 1 e 2 estão fazendo com que a minha parábola fique o quê? Abaixo do eixo x. Antes do 1, ó, tudo que está antes do 1 geraria resultado o quê? Positivo. Tudo que está depois do 2 geraria resultado o quê? Positivo. Só que aí você está conseguindo entender o que, que quer dizer essa história do entre 1 e 2 negativo? Entre 1 e 2, Bruno, você está falando para mim que tem números negativos? Claro que não. Entre 1 e 2 só tem números positivos. O que eu estou te dizendo é que se eu pegar qualquer número que exista que esteja entre 1 e 2, ao trocar esse número que está entre 1 e 2 ali pelo valor do x naquela expressão, aquela expressão passa a ter resultado negativo. Pode fazer aí, troca aquele x ali por 1,5, por 1,7, por 1,85, por 1,99. Qualquer número que você pegar esteja entre 1 e 2, vai fazer com que aquela expressão que está ali assuma resultado negativo. Certo? Então, o conjunto solução para essa inequação é essa que está aqui, olha. Meu conjunto solução vai ter que ser x pertencente ao conjunto dos números reais. Tá, o quê? Se aqui eu quero, né? Ó, se aqui eu te pedi os valores que são menores que zero, então essa aqui é uma outra dúvida que só surge sempre que a gente está atacando esse assunto. Brunão, como que você descobriu que você tinha que pegar aqui os valores negativos? Onde que está a justificativa para eu ter que pegar os valores negativos? Está aqui, olha. Como eu pedi valores menores do que zero, eu quero saber o intervalo, né? O intervalo de x para valores de x que torna aquela expressão negativa. Menor que zero tem a ver com valor negativo, certo? Então, que trecho aqui desse meu gráfico ficou o valor negativo? Todo trecho de valores que estivessem, para x, de valores de x que estivesse o quê? Entre 1 e 2. Então a gente coloca x pertence aos reais, tal que o meu x tem que variar o quê? Entre 1 e 2. E aí, você pode fazer o teste. Qualquer valor que você substituísse ali naquele trinômio, que fosse um número que estivesse antes de 1 ou depois de 2, pode ter certeza. Ao pegar qualquer número que estivesse antes de 1 ou depois de 2 e substituir ali no valor daquela expressão, teria uma expressão com sinal positivo. Então, esse negativo que a gente está encontrando aqui é para o valor do trinômio. Quando você transforma aquele trinômio num número, como que eu faço com que aquele trinômio se transforme num número negativo, num número menor do que zero? Se eu pegar aquele x e enfiar ali no lugar do x qualquer número que esteja entre 1 e 2. Fechou, tá bom? E aí você pode colocar para mim, então, assim. Perfeito? X variando entre 1 e 2. Ou, como notação de intervalo, você pode colocar assim, como 1 não pode fazer parte e como 2 também não pode fazer parte, você coloca o 1 e o 2 abertos. Ou, se bem que aqui ficaria melhor com colchete mesmo, porque aí dentro de parênteses poderia trazer até uma outra interpretação matemática, tá bom? 1 com colchete aberto e o 2 também com colchete aberto. Perfeito? Então aqui, Brunão, eu vacilei porque eu coloquei o tracinho do igual. Tem problema? Claro que tem problema. Se você coloca o tracinho do igual, ou se você aqui, por exemplo, nessa segunda anotação, eu coloquei o colchete fechado, você mudou a história. E se você incluir o 1 e o 2, você está mudando o comando da inequação. Para incluir o 1 e o 2, eu teria que ter aqui, ó, o menor ou igual a zero. Bom? Brunão, como que fica aqui a questão da união? Nesse daqui não tem união, tá? Aqui não tem união porque é um intervalo só. A gente só tem a união quando eu tenho dois intervalos que satisfazem. O trecho negativo é só um, tá vendo ali? Só entre 1 e 2. Então não tem como eu colocar união, porque é só um intervalo. Eu só faço união, você pode reparar no bloco anterior que eu usei união quando eu percebi que eu tinha dois trechos, dois intervalos diferentes e atenderiam ao meu conjunto de solução. Aqui não tem jeito. Eu usaria a união se eu estivesse pedindo, por exemplo, os valores que são maiores do que zero. Se fosse maior que zero, a parte positiva, aí você percebe que eu tenho dois intervalos, aí eu usaria a união. Eu falaria que seriam os valores menores do que 1 em união com os valores maiores do que 2. Mas aqui, eu só tenho um intervalo que atende. Se é um intervalo, não tem como eu colocar aqui união. Bom? Ou, aliás, dá para colocar como união? Aí isso fica mais estranho, né? Você poderia falar para mim que o x tem que ser maior do que 1 ou menor do que 2, mas é desnecessário. Mas tudo bem, vou colocar. Você pode colocar assim, ó. O x teria que ser maior do que 1. Não, se bem que não é nem união, que aí seria a ideia do e mesmo, tá bom? X tem que ser maior do que 1 e ao mesmo tempo menor do que 2. Então aqui não funciona mesmo, não. Tá bom? Mesmo que eu quisesse abrir aquele 1 menor que x maior que 2, não seria com o, seria com e. O x tem que ser maior do que 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 2. Fechado? Então, aqui, não cabe união mesmo, não. Passamos por esse primeiro exemplo. Vamos para mais um? Vem comigo, ó. Olha esse aqui da letra B. X ao quadrado menos 2x menos 8 menor ou igual a zero. Isso aqui é uma inequação. Então, foi o que eu falei no bloco anterior. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, é o objeto matemático que você está lidando. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é uma equação? Aquilo ali é uma função? O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma inequação. E aí você tem que ter repertório para gastar, como eu sempre falo para vocês. Por que você sabe que isso aqui é uma inequação? Não, pouco não. É uma inequação porque, ó, é uma sentença aberta. Eu tenho ali um elemento que é variável, certo? Eu tenho ali uma incógnita e um x. Então tem uma letra, certo? Essa letra traz como maior expoente 2. E é uma inequação porque tem um sinal de desigualdade. É ali o menor ou igual. Então, aquilo ali é uma inequação, por trazer letra e o sinal de desigualdade, é uma inequação de segundo grau. Aí você já tem o seu roteiro pronto aqui na cabeça. Para resolver uma inequação de segundo grau, eu preciso encontrar as raízes do que seria a equação de segundo grau, e eu preciso fazer um mini esboço da parábola. Quando eu falo do mini esboço, é simplesmente ter noção de que, por ser uma expressão de segundo grau, que ele vai ser representado por uma parábola, e ter noção de como ficaria a concavidade dessa parábola, para cima ou para baixo. Tá bom? Então, o primeiro passo é encontrar a raiz ou as raízes, se é que elas existem. Vamos ver? Então, vem comigo, me ajuda. X ao quadrado menos 2x menos 8, eu vou pegar e vou igualar a zero. Como você quer resolver? Brunão, acho que dá para arriscar aqui soma e produto. Então, manda ver. Quer arriscar aí seu soma e produto? Soma é menos B sobre A. E produto vai ter que ser C sobre A. Beleza? Soma. Aí lembra, como aqui, né? Que aí a gente consegue trazer nossos atalhos. Como A é igual a 1, você já pode ir direto. A soma é o B com sinal trocado e o produto é o próprio C. Mas isso quando A for igual a 1, certo? Mas, sendo A igual a 1, você já pode meter direto. Pô, o B é só pegar e trocar o sinal, então a soma vai ter que ser 2 e o produto. O produto é o menos 8, certo? Se foi no passo a passo da fórmula, tá ali. Menos B seria menos o B, que é menos 2, dividido pelo A, que é 1. Menos menos 2 vai dar 2, 2 sobre 1 vai dar 2. E o produto é C, que é o menos 8, dividido pelo A, que é 1. O produto, então, tem que ser menos 8. Aí lembra, se você está trabalhando com soma e produto, depende de um cálculo de cabeça. 2 e menos 8 não são as raízes. 2 e menos 8 são dois parâmetros para que agora você execute o cálculo de cabeça. Soma e produto depende de cálculo de cabeça. Se o produto é negativo, o que eu posso te garantir é que essas duas raízes têm que ter sinais diferentes. Eu multiplicar dois números e dar negativo, então você já sabe que elas têm que ter sinais diferentes. Então vai ter que ser um número positivo e um negativo. E mais do que isso, se a soma deu 2 que tem sinal positivo, é porque entre esses dois números, o de maior valor em módulo tem que ser o positivo. Fala para mim, e dois números que eu posso somar e que dão 2, e que, quais são os dois números que multiplicados dão menos 8? Conseguiu fazer de cabeça? Show! Não vai depender de Bhaskara. Se você fez de cabeça, você teria que ter encontrado aqui, ó, o 4 e o menos 2. Perfeito? 4 menos 2, a soma vai dar 2. 4 vezes menos 2, o produto vai dar menos 8. Conseguiu? Então você não depende de Bhaskara para esse exemplo. Não conseguiu? Por Bhaskara você chegaria. Qual que é a fórmula do discriminante? B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que foi menos 8. Perfeito? Então, ó, vezes menos 8. Meu discriminante, então, seria menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 8 vai dar 32. Meu discriminante, então, teria que ser igual a 36. Nesse momento, se você estava indo por Bhaskara, você já teria certeza de que, pelo fato de eu ter discriminante positivo, eu tenho que encontrar duas raízes reais e diferentes. Lembrem-se disso. Delta maior do que zero, eu vou ter que encontrar duas raízes reais e diferentes. Quais seriam essas raízes por Bhaskara? X Menos B. Qual que é o meu B? Meu B foi menos 2. Então, eu ficaria com menos, menos 2. Mais ou menos a raiz do meu discriminante. Mais ou menos a raiz de 36. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. Dividido por 2 vezes 1. Menos, menos 2 vai dar 2. Mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Daqui, então, você encontra aí 2 valores distintos, como a gente já esperava. O 2 mais 6 sobre 2 e o 2 menos 6 sobre 2. 2 mais 6 vai dar 8. 8 sobre 2 tem que dar 4. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Perfeito? Ótimo. E agora? Encontrou as raízes. Agora você faz aquele mini esboço. Como que eu faço para fazer o mini esboço do gráfico? Eu dependo de saber o sinal do A. Qual que é o A? O A é o termo que está ligado ao coeficiente de expoente 2. É o coeficiente do termo de expoente 2. Então, o A é quem? É 1. Como esse A é igual a 1 e como esse 1 é maior do que 0, eu sei, então, que a concavidade tem que ficar virada o quê? Para cima. Tem que ter concavidade virada para cima. E como eu encontrei 2 raízes, essa parábola, então, vai ter que tocar o meu eixo horizontal em 2 pontos. Pronto. Era disso aqui que você precisava o tempo inteiro. Ok? Saber que a concavidade está virada para cima, tocando em 2 pontos. Quais são os 2 pontos? O menos 2 e o 4. Aí, claro, como a gente está colocando aqui a referência do eixo X, primeiro eu vou colocar o menos 2 e depois o 4. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, menos 2 e 4. Aí começa. Primeiro, bolinha fechada ou bolinha aberta? Ou seja, o menos 2 e o 4, eles vão fazer parte do conjunto de solução desse exemplo ou não? Como que você fica sabendo se é para colorir a bolinha ou não? Se o menos 2 e o 4 fazem parte ou não? Olhando para o comando inicial. A resposta tem que vir daqui, ó. Eu quero os valores que sejam o quê? Menores ou iguais a zero. Então, se eu tenho aqui o igual a zero, é porque a bolinha vai ter que estar fechada, certo? Eu coloro a bolinha, é porque o menos 2 e o 4, então, eles fazem parte. Ó, são 2 situações. Eu quero os valores que tornem a minha expressão menor que zero ou que tornem a minha expressão igual a zero. Igual a zero é onde? Nas raízes. Então, ó, o menos 2 e o 4 fariam parte, certo? E agora, você vê aqui. Como eu coloco 2 raízes ali no eixo X, quando eu marco 2 raízes, eu divido o meu eixo X em 3 intervalos. O que vive antes do menos 2, os valores de X que estão entre o 2 e o 4 e os valores de X que estão depois do 4. Aí eu te pergunto o seguinte, tem 3 intervalos ali, tá vendo? Qual ou quais daqueles intervalos satisfazem o que minha questão pediu? Eu não quero os valores que sejam menores ou iguais a zero. Iguais eu já sei que são as raízes. E menores do que zero. Intervalos que eu tenho aqui que tornam a minha expressão menor do que zero. Só o que está entre o menos 2 e o 4, certo? Então aqui, ó, tudo que fica entre menos 2 e 4 gera para mim todos os valores que ficam entre, 2 e 4, entre menos 2 e 4 geram valores negativos ao serem substituídos naquela expressão, certo? Então, aqui, vejam, entre o menos 2 e o 4, eu não estou te dizendo que os números são negativos. Vou encher a paciência de vocês, porque essa que é a interpretação da inequação. Quando a gente vem numa situação, um problema, é isso que vocês têm que enxergar. Entre o menos 2 e o 4, eu não estou te dizendo que são números negativos. O que eu estou te dizendo é que, está vendo aquele trinômio, x ao quadrado menos 2x menos 8? Se eu começar a substituir aquele x por números, o que é uma expressão algébrica vira um número. E aí o que a gente está concluindo então é o seguinte, se o número que for substituído naquele x estiver entre menos 2 e 4, se estiver entre menos 2 e 4, qualquer número que você pegar que esteja entre menos 2 e 4 vai fazer com que o sinal daquele trinômio seja negativo. Pode fazer teste, pega qualquer número. É o que eu falei com vocês no bloco anterior. É assim que eu comecei a ver e acreditar. Joga numa planilhinha de Excel, isso aí, você vai vendo, né? Você precisa ver para acreditar. Então, começa a fazer uma série de cálculos. Pega ali, para aquele trinômio, expressões que estejam, valores que estejam entre menos 2 e 4. Você vai ver que qualquer que seja o número que esteja entre menos 2 e 4, o sinal do trinômio é negativo. Se você trocar naquele trinômio exatamente por menos 2 e por 4, vai dar igual a zero. Então, você solucionou o problema. Aquele trinômio, aquela expressão, assume valores que sejam menores ou iguais a zero se esse x for... Ó, se esse x pertencer ao conjunto dos números reais, tal que esse x varia entre menos 2 e 4. O x, ó, coloca como a gente fala. Ah, o x tem que estar entre menos 2 e 4. Só que aí a gente coloca, então, dizendo, ó, que menos 2 é menor ou igual a x e que x é menor ou igual a 4. É a mesma coisa que dizer que o x é maior ou igual a menos 2 ou que o x é menor ou igual a 4. Perfeito? Se eu pegasse valores de x que fossem menores do que menos 2, o que iria acontecer? Valores de x que fossem menores do que menos 2 gerariam resultados positivos para aquele trinômio. E valores de x que fossem maiores do que 4 gerariam sinais positivos naquele trinômio, certo? Como notação de intervalo, a gente pode deixar indicado assim, olha, que o meu conjunto de solução é o intervalo que vai de menos 2 até 4, fechado tanto no menos 2 quanto no 4. De novo. Brunão, por que que na letra A o 1 e o 2 ficaram com colchetes abertos? Por conta do que estava lá no início. Olha que está em destaque de amarelo. Ali eu queria que fosse simplesmente menor que zero. Como não era menor ou igual, a bolinha ficou aberta. Porque só é igual a zero nas raízes. Se é menor, as raízes não poderiam fazer parte. Então o 1 e o 2 ficaram com colchete aberto. Aqui, o que que você fechou o colchete no menos 2 e no 4? Porque o menos 2 e o 4 podem fazer parte do conjunto de solução da inequação que foi pedida. Ah, mas por quê? Porque aqui nessa inequação da letra B, eu queria os valores que fossem menores ou iguais a zero. Tudo bem? Sobrevivemos a esse exemplo? Espero que sim. Então, deixa eu ver se tem mais algum. Não. Vou fechar esse bloco com vocês por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu continuo enchendo a sua paciência, mas é para o seu bem. De passar bem por esses exemplos que eu estou colocando aqui de fixação, é o primeiro passo, né? E depois, quando a gente começa a resolver as questões, você tem que lidar com as situações problema. Aqui eu estou trazendo as inequações secas, né? Fora de contexto. Eu estou só te ensinando como que você resolve as inequações, que é o primeiro passo. Depois que a gente começa a resolver as questões, a gente começa a ver isso aplicado em algumas situações problema. E aí vem um outro ponto, que é o de interpretar essas situações problema. Aí tem que ser um passo de cada vez. Primeira coisa é saber resolver a inequação, para depois você dar conta de interpretar a solução daquela inequação na situação problema. Tá bom? Daqui a pouquinho, então, eu volto, enchendo a sua paciência, mas é pro seu bem.